Notas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Argentina Mundo apresenta Argentina para descobrir, um ciclo que hoje nos leva a conhecer a Rota do Açúcar em Tucumã. A história da indústria açucareira na província de Tucumã, no norte da Argentina, a uns 1.100 quilômetros da cidade de Buenos Aires, está atravessada pela pujança econômica, a esperança de obter um bom trabalho e alguns dos mais cruéis acontecimentos de um sistema de semi-escravidão e concentração da riqueza que experimentou o nosso país. Na província de Tucumã, é possível conhecer o desenvolvimento e a atualidade da indústria do açúcar, a principal província da Argentina dedicada ao produto, através da chamada Rota do Açúcar, um roteiro que inclui museus e antigos engenhos. De acordo com as crônicas históricas, as primeiras menções ao cultivo da cana-de-açúcar aparecem nos escritos dos jesuítas, que trabalhavam na zona junto aos nativos da região, tanto com programa evangelizador quanto civilizatório. As canas eram trazidas das Ilhas Canárias, onde tinham sido introduzidas pelos mouros desde o sudeste da Ásia. Viva Tucumã! A região de Tucumã era propícia para este tipo de cultivos pelo clima semitropical, com abundante sol, chuvas e terras férteis. Também por causa da grande quantidade de mão de obra necessária para seu cultivo, cuidado e safra, que aos inícios do século XVII estava representada pelos indígenas da região, sob a tutela da Companhia de Jesus. Atualmente, e como parte da Rota do Açúcar, podem-se visitar as ruínas de San José de Lules, formadas pela antiga capela e o convento que fundou a Companhia de Jesus no ano de 1670. Também pode ser visitada parte das que eram as construções de dormitórios, o armazém, as oficinas e o colégio onde estudavam os indígenas Lules. Ali também, além disso, funcionou o primeiro colégio público da Argentina. Atualmente, na antiga sacristia, funciona o museu. Outro dos marcos da visita às ruínas de San José de Lules é o antigo engenho de San Pablo, instalado em 1832 pelo francês Jean Nogués, que tinha comprado terras na zona. Aos inícios, apenas tinha um primitivo moinho de madeira, que com o tempo permitiu o desenvolvimento das modernas instalações que terminaram posicionando a empresa onde estão até o dia de hoje. Ao redor desse engenho, como em todos os casos nessa província, cresceram vilarejos formados por proprietários e a mão de obra. A chegada do trem em 1876 se modernizou e potencializou a produção. 6 anos mais tarde, se instalaram as primeiras máquinas de vapor e um hospital, fundado na primeira década do século XX. Contudo, a história do engenho está atravessada pela exploração e as lutas econômicas. Na década de 1970 do século XX, quando a Argentina era governada por uma sangrenta ditadura militar, Um grupo de 38 famílias de comunidades indígenas originárias da atual província de Chaco foram forçadas a trabalhar no engenho San Pablo, sem remuneração e como castigo aos seus protestos contra os colonos que começavam a se apropriar de terras na região do Nordeste argentino. Terras que historicamente tinham, é claro, pertencido aos indígenas.
Porque adentro é su noche, mi safra de samba me pongo a cantar.
No século XX, o Engenho San Pablo conseguiu sobreviver ao fechamento massivo dos engenhos, ordenados pela ditadura de Juan Carlos Onganía, em 1866, no contexto do chamado Operativo Tucumán, que tinha como protesto a modernização das atividades agroprodutivas da província. Com essa operação política e militar, sofreram primeiro a intervenção e depois o seu fechamento 14 engenhos, como por exemplo os engenhos de Bella Vista, Esperanza, La Florida, La Esteña, Nueva Baviera, La Trinidad y Santa Lucía.
La luz me...
O desmatamento dos engenhos, sob o pretexto de modernizar a indústria do açúcar, favoreceu apenas os grandes proprietários de engenhos, como a família Blaquier, na província de Jujuy, ou os próprios descendentes do francês Jean Nogués. As consequências na região foram catastróficas. O fechamento dos engenhos provocou mais de 50 mil demissões e 200 mil migrantes que foram direto a superlotar favelas de cidades como Rosário, Córdoba e Buenos Aires. O Engenho San Pablo finalmente acabou sendo devorado pela crise econômica de 1987, apesar das tentativas cooperativas dos trabalhadores para mantê-lo em funcionamento. Desde então, as instalações se encontram abandonadas e quase totalmente destruídas. E num setor de antigos prédios, funciona hoje a Universidade de San Pablo, uma universidade particular dedicada à inovação agrotecnológica. O regime de trabalho dos antigos engenhos era muito duro, quase de escravidão. Todos pagavam com tiquetes que podiam ser usados somente nas lojas no interior de cada empresa. Os operários chegavam de toda a região, incluídos países vizinhos como Bolívia. As famílias inteiras trabalhavam na safra da cana-de-açúcar, de sol a sol e sem descanso. A finais do século XIX, o médico e construtor Juan Viale Macet escreveu um relatório sobre o estado da classe trabalhadora argentina na época. E nesse relatório informa que a exploração atroz absorvia todo o produto do trabalho operário, pago em tiquetes. O salário que pago era de 30 pesos e a comida não era boa nem abundante. Os ranchos desse engenho são verdadeiros chiqueiros, estreitos, baixos, permeáveis e os operários são tratados duramente, escreveu o historiador. A viagem pela Rota do Açúcar inclui mais vários engenhos que hoje funcionam como museus e uns poucos em tarefas ainda de produção. A visita pode culminar no Museu da Indústria Açucareira, a casa do Bispo Colombres, na capital da província de Tucumán, cidade aonde chegaram os levantamentos e lutas dos operários do açúcar, que foram um dos setores mais combativos na Argentina, na defesa de suas fontes de trabalho e pela melhora das suas precárias condições de vida.
Santa Cruz de la Sierra.
Amor.
A Argentina ao Mundo apresentou Argentina para Descobrir, um ciclo produzido por Silvana Avellaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.